São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é segunda-feira, 16 de agosto de 2021, dia do filósofo.
Esta edição 13.662 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, o tempo segue firme, a massa de ar seco também, umidade relativa do ar baixa. De acordo com a previsão, o tempo segue quente até a próxima sexta-feira. Não provoque incêndios, evite queimadas. Temperatura continua em elevação, agora termômetros marcando 27 graus. Paulo quer imunizar menores a partir de quarta-feira.
O novo Bolsa Família deve começar em novembro.
Quinta parcela do auxílio emergencial começa a ser paga dia 20.
Queimadas aumentaram nos primeiros dias de agosto em quase metade dos estados.
Interesse em amamentar e doar leite materno cresce mais de 90%.
E a partir de amanhã volta à normalidade, mas seguindo regras.
Hoje mais uma partida pela Série A tem
América Mineiro e Chapecoense.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. E hoje tem vacinação de 50 a 59 anos, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente. Está sendo realizada na Unidade de Baixa Saúde Silvio Govone. Você pode pegar senha também hoje e amanhã pode retirar a tua senha. A vacinação é hoje, dia 16, dia 17 e dia 18. Segunda, terça e quarta, na Unidade de Baixa Saúde Silvio Govone, das 8 às 15 horas. Você deve levar o documento com foto, CPF e a carteira, aquele cartão que você tomou a primeira dose. Essa segunda dose para 50 a 59 anos, pessoas com comorbidades. Aquelas pessoas que estavam aguardando a segunda dose para sábado, que não foram vacinadas, podem aguardar que a Secretaria da Saúde está aguardando a remessa de mais doses para continuar a segunda dose para aquelas pessoas que não foram vacinadas no sábado. Que não foram vacinados, quem tomou a primeira dose no anfiteatro, lá na Unidade de Baixa Saúde Dr. Grelé e também no Silvio Govone. Chegando as doses, a Priscila Trestino, que é a diretora da Vigilância, estará aqui informando quando será a aplicação desta segunda dose.
Novo Bolsa Família deve começar em novembro. Na última quinta-feira, durante anúncio dos calendários das novas parcelas do Auxílio Emergencial 2021, o presidente Bolsonaro afirmou que o Bolsa Família será substituído pelo Auxílio Brasil em novembro, logo após o pagamento da última parcela do benefício criado na pandemia. O valor do novo Bolsa Família vai variar conforme a Constituição da Família e, de acordo com o ministro da Cidadania, João Roma, deve ser detalhado no mês que vem.
Bem, já saiu o decreto de número 4.153, de 16 de agosto, que vai até dia 31 de outubro. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o decreto, como que volta à normalidade a partir de amanhã, mas tem regras para serem seguidas.
Figura disputada entre políticos, o marqueteiro Duda Mendonça, que morreu aos 77 anos, teve uma carreira marcada por grandes trabalhos em eleições no Brasil. A morte de Duda foi confirmada pela família nesta segunda-feira. Ele estava internado em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês. O ex-marqueteiro do Partido dos Trabalhadores estava hospitalizado para tratar um câncer no cérebro e fazia quimioterapia. Em junho, ele foi diagnosticado com a Covid-19 e teve o quadro de saúde agravado e precisou ser intubado. O corpo de Duda será cremado.
Quem está internado também com Covid é o Zeca Pagodinho, né?
O Zeca Pagodinho.
Está no hospital.
Segundo informações, ele está bem.
Está bem, sim, está mas bem. Está, internado
está internado
com Covid, o Zeca Pagodinho. Está certo aí. Hoje estão entregando mais 2 litros de leite para as famílias cadastradas no programa Viva Leite. As famílias sabem os locais e horários, até 12 horas dá tempo de tirar. Os locais e os horários que as famílias devem buscar mais 2 litros de leite para os seus filhos. Hoje, portanto, segunda-feira, dia 16, estão entregando mais 2 litros de leite.
São Paulo planeja começar a vacinação de pessoas de 12 a 17 anos de idade na próxima quarta-feira. Para o Brasil todo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou ter planos para iniciar a vacinação de adolescentes após todos os adultos tomarem a primeira dose. Até o momento, no Brasil, somente a Pfizer recebeu autorização para mudar a bula de sua vacina e incluir os jovens de 12 a 17 anos.
E nós tivemos aí a... mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No sábado tivemos o Bragantino 1, Juventude 2, Atlético Mineiro 2, Palmeiras 0, São Paulo 2, Grêmio 1. Ontem, Flamengo 2, Sport 0, Corinthians 3, Ceará 1, Bahia 1, Atlético Goiás 2, Cuiabá 1, Atlético Paraná 0, Fortaleza 1, Santos também 1. No finalzinho, o goleiro João Paulo defendeu um pênalti e garantiu um empate para o Santos, pênalti cobrado pelo Fortaleza, claro. E encerrando a noite, o Internacional venceu o Fluminense por 4-2. E hoje, encerrando a 16ª rodada, às 20 horas, tem Chapecoense e América Mineiro.
E Gerd Müller morreu ontem aos 75 anos de idade. Foi o que informou o Bayern de Munique, clube em que o fez carreira nos anos 60 e 70. Nascido na Baviera, Müller deteve o posto de maior artilheiro em Copas do Mundo com 14 gols durante 32 anos. Ele chegou à marca no Mundial de 1970 no México e só foi superado por Ronaldo, que marcou os 15 gols em 2006. Miroslav Klose superou ambos na Copa de 2014 e é o atual detentor do recorde, com 16 gols.
Pela Série D do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa perdeu em casa ontem para... foi dia 14, no sábado. Perdeu para a Inter de Limeira por 1-0. O São Bento jogou em casa e venceu o Santo André por 1-0. E a Ferroviária também jogou em casa e venceu o Rio Branco por 2-0.
Ninguém acertou as dezenas do concurso 2.400 da Mega Sena. Foi realizado no sábado à noite em São Paulo. Os números sorteados foram 09, 21, 25, 26, 36 e 53. A Quina teve 52 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 49.503. E a quadra vai pagar R$ 1.015 aos 3.663 acertadores. O próximo concurso será na quarta-feira, com prêmio estimado de R$ 34 milhões de reais.
Vamos celebrar a esperança. Savenhago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$ 1,5 milhão de reais. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Amaciante P-Leve 2 litros, pague 1,600. Custa ganho, R$ 5,98. Limpador perfumado IP 1 litro, R$ 4,98. Lava-roupas em pó, Dixan, sachê, 3 quilos, R$ 17,94. Kit 2 limpadores engordurante, veja, 500 ml, R$ 8,90. Desinfetante Lisoform 1 litro, R$ 10,90. Levando 2 unidades, pague R$ 7,90 cada.
Aniversário Savenhago, 45 anos.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Olho por olho, lente por lente. preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite a Pisolar e confira o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinhas e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e muito mais. Nas compras acima de R$500, a Pisolar parcela em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707.
Ofertas desta segunda-feira. Creme de leite líder, 200 gramas, 1,95. Óleo de soja lisa, 900 ml, com cartão amarelinha, pague 6,69. Detergente líquido IP, 500 ml, com cartão amarelinha, pague 1,48. Sabonete Farnese, 85 gramas, 1,19.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 12 minutos e saiu já o decreto com as novas regras a partir de amanhã até o dia 31 de outubro. Vamos ler aqui, vamos explicar. Estou recebendo aqui do nosso amigo Cacho para explicar um pouquinho aqui, ó. O seguinte, estabelecimentos noturnos, a partir de amanhã até o dia 31. Obrigatório uso de máscara caso não esteja nas mesas consumindo. Álcool em gel na entrada. Medição de temperatura. Higienização com álcool 70% líquido. Proibição de pista de dança. Shows somente clientes sentados. Mesas com até 6 lugares, mantendo a distância de 1 metro de um jogo de mesa para o outro. Respeitar o horário do alvará da prefeitura. Proibido colocar mesas fora do espaço do estabelecimento. Você não pode ficar colocando fora do espaço do estabelecimento. Muitos colocam até na outra calçada. Tudo isso é proibido. Supermercados, a partir de amanhã até o dia 31. Continua obrigatório. Temperatura na entrada. Uso obrigatório de máscara. Higienização de cestas e carrinhos. Distância de 1 metro por pessoa dentro. Quando fora, na fila, horário, respeitar o alvará da prefeitura. Não é necessário senha. Realização de eventos em chácaras, edículas, salões de festas. O proprietário do local deverá ir até a vigilância sanitária, onde vai retirar o protocolo. Aceitando, ele assina um termo de responsabilidade. A vigilância, então, dará autorização. Para eventos, todos os participantes deverão ter tomado, no mínimo, a primeira dose de vacina. O esporte coletivo. O proprietário do local deverá ir até o departamento de esportes, onde vai retirar o protocolo. Aceitando, ele assina em termo de responsabilidade. A vigilância sanitária fará fiscalização nos locais, exigirá o termo e autorização. Para esporte coletivo, todos os participantes deverão ter tomado, no mínimo, a primeira dose de vacina. Então vamos explicar. Prática de esportes coletivos que haja contato físico entre os participantes, a realização de eventos serão permitidos a partir do dia 17 de agosto até o 31 de outubro. Para a realização de eventos, claro que todos devem ir e ter autorização da vigilância sanitária. O responsável pelo evento deverá apresentar à vigilância sanitária relação com nome completo, RG e endereço de todos os participantes para o devido cadastro e acompanhamento. Para a prática do esporte coletivo em que haja contato físico entre os participantes, por exemplo, futebol, futsal, basquete, vôlei, handebol e similares, será necessária a obtenção de autorização do Departamento Municipal de Esportes, que emitirá os protocolos a serem seguidos por cada local e modalidade. O clube ou associação ou grupo esportivo deverá indicar um responsável, o qual ficará incumbido de zelar pelo respeito a todos os protocolos durante a prática de atividade esportiva, assinando o termo de responsabilidade junto ao Departamento Municipal de Esporte e Vigilância Sanitária. O responsável deverá apresentar ao Departamento Municipal de Esporte a relação com o nome completo, RG, endereço de todos os participantes, para devido cadastro e acompanhamento pelas autoridades sanitárias. A participação em eventos e práticas de esporte coletivo em que haja contato físico apenas será permitido a pessoas que já tenham sido imunizadas com ao menos uma dose da vacina contra a Covid. Eventos em casas noturnas, prática de esporte com público, pista de dança e qualquer outra atividade que gere aglomeração continuam proibidos no termos do Plano São Paulo. Permanece em vigor todos os demais protocolos sanitários previstos na legislação estadual. No caso de bares, lanchonetes, restaurantes e similares, apenas será permitido o uso de espaço pertencente ao seu estabelecimento. Isso nos termos do alvará de funcionamento, estando proibidas mesas em calçadas ou espaços de terceiros. Em caso de descumprimento de quaisquer medidas complementares acima exposta, será aplicada multa aos responsáveis pela organização. Assinado o prefeito municipal, Maria Helena Aguiar Retondini, e também o secretário de Negócios Jurídicos, Dr. José Henrique Frascá Júnior, o Júnior Frascá. Então, este é o decreto que começa a valer a partir de amanhã e vai até o dia 31. Todo mundo queria o futebol está de volta. Só que você tem que dar uma relação de quem vai praticar o futebol. Isso é bom. Por exemplo, se acontecer algum caso positivo, para fazer o acompanhamento com os demais, a vigilância tem esses documentos em mãos. Respeitando as regras, todos poderão praticar o seu esporte preferido.
Situação tensa e caótica no Afeganistão. Grupo extremista Talibã, que está em campanha de conquista em vários territórios ao redor do Afeganistão, ordenou a paralisação da vacinação contra a Covid-19 em algumas partes do país. Até o momento, sabe-se que na província de Paktia, no leste do Afeganistão, membros do Talibã ordenaram que os esforços de imunização fossem interrompidos após tomarem a cidade. Em entrevista para o site de notícias afegão, o diretor provincial da saúde de Paktia disse que o Talibã alertou funcionários do hospital regional da província para que eles parassem imediatamente a distribuição de doses de vacinas contra a Covid-19. Logo em seguida, a enfermaria onde os imunizantes eram aplicados foi fechada. A situação no Afeganistão é bastante preocupante. E o avanço do Talibã na conquista de territórios ao redor do país tem acontecido cada vez mais rápido. Para se ter uma ideia, o presidente do Afegão, Asaf Ghani, resolveu fugir do país conforme os extremistas se aproximavam da capital, Cabul.
Bom, estamos de várias perguntas aqui também. Pode gente de outra cidade? Pode. Você vai fazer uma festa numa edícula. O responsável pela edícula, ele tem que ir lá na vigilância, pedir autorização para alugar que domingo, por exemplo, sábado, vai ter uma festa na edícula dele. Só que quem vai fazer a festa tem que oferecer para o dono da edícula uma relação das pessoas que estarão participando dessa festa. Pode ser de Monte Alto ou de outras pessoas também. Tem limite? Tem a capacidade da edícula. Se cabe 50 pessoas, 50 pessoas. Se é 100, é 100 pessoas. Não tem importância. Não tem importância. Mas tem que ter uma relação das pessoas que vão no seu evento, no seu aniversário. Então, o proprietário da edícula tem que fazer isso. Ou das chácaras, ou de salões de festa. Tem que levar relação na vigilância e receber autorização. Sabe por que a vigilância pede a relação dos convidados? Aí você faz lá um evento no sábado. Nós ficamos sabendo, depois na segunda, na terça ou na quarta, que uma pessoa estava contagiada pela Covid. Para fazer depois o acompanhamento, eles têm a lista na mão das pessoas que frequentaram, as pessoas que frequentaram aquele local. Então tem que ter sim a lista dos convidados nas mãos da vigilância. você aceita as regras, você assina, tudo bem. Por exemplo, bom dia, caso de eventos, casamento, aniversário, vai poder ir as crianças se não estiverem vacinadas? Crianças ainda não. Crianças a gente não sabe ainda quando vão ser vacinadas. Então é claro que a mãe e o pai estão vacinados, a criança vai junto também. Participa dessa relação. Time de futebol. Por exemplo, você tem uma equipe que vai jogar um jogo amistoso. Hoje a relação é quem é que vai lá domingo para jogar esse jogo amistoso? Você tem que entregar a relação no departamento de esporte. Clubes particulares. Nós temos a Nipo, nós temos, né, o Campestre. Clube da Saudade, temos os veteranos do Campestre, temos os veteranos do Vecma. Vou dar um exemplo do Vecma, que nós participamos do Vecma. O Vecma tem os seus associados que frequentam lá. Tem uma relação, por exemplo, 40 nomes. Essa relação é encaminhada com o nome, a região e endereço das pessoas para o departamento de esportes. Entrega lá o responsável, ele vai aceitar as regras, assina, tudo bem. Por exemplo, surge um caso de Covid no Vecma. A vigilância já tem todos os nomes para fazer acompanhamento. Esse exemplo vai para os outros clubes também. Então isso é fácil, não é difícil não. Eu acho que isso aí é apenas para controlar melhor. Estão perguntando, o Babi Barione, será liberado? Babi Barione, é bom você ligar lá no departamento de esportes, que a pista já está liberada. Eu acredito que as quadras ali onde pratica o basquete, aquelas quadras externas, também serão liberadas. Agora, quem é que vai jogar lá? Quem são as pessoas que vão jogar? Por isso tem que ter uma relação e entregar no departamento de esportes. Pois não, Paulo?
Moreira, chegando perguntas aqui na nossa página do Facebook, estão perguntando sobre o Ligeirinho, né? As pessoas estão perguntando se vai ter Ligeirinho todos os dias, como é que está a situação, porque muitas pessoas têm que ir nas unidades básicas de saúde, têm que circular pela cidade.
Tem.
E não tem, e não está passando todo dia, é isso?
Não é oficial. Eu conversei com a prefeita Maria Helena, atendendo pedidos de muitos ouvintes aqui. Ela disse que iria fazer uma reunião com a empresa hoje ou amanhã, que provavelmente volta os seus horários normais, o Ligeirinho, porque não está. Você viu aqui, não tem o transporte coletivo.
Não consta,
está.
Isso que eu estava
Mas
olhando.
Isso é, vai, como tem um contrato, né, com o Ligeirinho, a prefeitura e a empresa, que é a Condor, ela vai conversar para voltar nos seus horários normais, vai ter corrida normal, passar nos bairros, nos pontos aí, onde tinha todo mundo. Mas estamos esperando a confirmação por parte da prefeita Maria Helena. Como ficam as igrejas? Normais. Não precisa de senha, não precisa de nada. A não ser que a própria paróquia exija a senha. Está liberado. Agora é a capacidade. Cada um tem que ter a sua igreja, a sua paróquia aí, o seu salão evangélico, toda a igreja evangélica, sabe da capacidade. É manter a distância um do outro, principalmente, né? E tudo bem, com máscaras, com uso de máscaras, seguindo as regras normais. Até que hora que pode funcionar? Dentro do seu alvará. As igrejas têm seus alvarás também, funciona dentro do seu alvará e tudo bem, vamos lá ver. Deixa eu ver mais aqui que está chegando, né? Gostaria de saber sobre a catequese para crianças de 10 anos, se pode estar voltando. Obrigado. Catequese, cada paróquia é responsável. Liga na paróquia, onde seu filho vai fazer. Lá você vai receber as informações, tudo certinho, quando que vão voltar, qual é o horário, tudo bem. Cada paróquia que vai dar a sua informação.
Campinho do Vera Cruz vai poder funcionar, abrir?
Campinho do Vera Cruz. Quem o Campinho do Vera Cruz, a responsabilidade é do Departamento de Esportes. Vá até o Departamento de Esportes, tem que ter um responsável. Vocês vão funcionar, vai dar aula, quem são, quem são os alunos que vão participar, se vai ter amistosa no final de semana, quem é que vai jogar. Isso quem vai autorizar é o Departamento de Esportes. Pode ir lá na sede, que é no ginásio Zé Pizarro, lá tem as regras, você assina e você vai poder treinar a mesma coisa. Como as escolinhas do Campestre, mesma coisa. Isso daí, tá bom? Nós sabemos que vai voltar o campeonato de futsal. O ano que vem nós teremos o campeonato de futsal. Inclusive, eu vou até aí começar as inscrições logo, logo, nós vamos começar a avisar também. Tudo que se fala de esportes, vá direto no departamento de esportes, que fica lá no ginásio José Pizarro. Você pode ir lá e você recebe todas as informações.
São 11 horas e 25 minutos.
Ofertas desta segunda-feira. Creme de leite líder, 200 gramas, R$1,95. Óleo de soja lisa, 900ml, com cartão amarelinha, pague R$6,69. Detergente líquido IP, 500ml, com cartão amarelinha, pague R$1,48. Sabonete Farnese, 85 gramas,
R$1,19. Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Na Pisolar, você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite a Pisolar e confira o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinhas e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e muito mais. Nas compras acima de R$500, a Pisolar parcela em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha, telefone 3242-4707.
Olho por olho, leite por leite, a Ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago.
Vamos celebrar a esperança. Savenhago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão de reais. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Lava-roupas em pó, Surf e Minerva, 1,6 kg, R$12,90. No cartão Savenhago, R$10,90. Amaciante concentrado Downy, R$18,90. Kit com três limpadores multiuso Veja, 500ml, R$8,55. Essa embalagem, a unidade sai por R$2,75. Lava-roupas líquido Omo Refil Econômico, 900ml, R$10,90. Detergente líquido IP, 500ml, no Sabe Ganhe, R$1,79.
Aniversário Savenhago, 45 anos.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
Plantão policial, o destaque é para apreensão de uma arma, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida ou raspada. De acordo com as informações, a Guarda Municipal, em patrulhamento preventivo, observou o indivíduo com uma mochila nas mãos. Quando ele percebeu a viatura, ficou nervoso, segurou a mochila com firmeza, acelerou o passo. A equipe então decidiu averiguar o que havia dentro da mochila. Fez a abordagem, ele tentou se evadir, correu por várias ruas e acabou jogando a mochila durante o trajeto. Ele foi abordado depois e informou ter comprado a arma por R$50. Posteriormente foi conduzido à delegacia de polícia de Jaboticabal, onde foi ratificada a voz de prisão. Essa, portanto, a ocorrência em destaque no plantão policial.
Você conferiu, Plantão Policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 30 minutos. Nós temos um projeto de lei aí para disciplinar essas gambiarras que a gente vê toda hora aí nos postes, fio enrolado. Lá na rua Gilberto Pastre está uma vergonha. O pessoal de uma empresa enrolou os fios nas árvores, jogados no chão, nos próprios fios, sem condições. Fios caídos para todos os lados. Uma vergonha. Essas empresas não têm responsabilidade? Tem fio caído na calçada em vários pontos que você passa por aí. Você começa um serviço e não termina? Fica fazendo gambiarra para todos os lados? Só que é o seguinte, cadê a fiscalização? Quem é a empresa que está fazendo? Que vocês têm, tem os carros com o nome das empresas que estão fazendo o serviço. Faz o serviço completo, gente. Faz de qualquer jeito, com pressa. Claro que não são todas, mas muitas estão fazendo isso sim. E fios caídos para todos os lados. Pode passar por vários lugares aí. Barriga de frio para aquele lado lá. Se passa o caminhão, arranca tudo. Que é isso? Hoje pela manhã nós falamos a respeito de pipas com cerol. Tivemos um acidente ontem. O garoto passou aí pela avenida Antônio Forchat e sentiu um negócio no pescoço. Ele parou, já tinha arranhado o pescoço dele. Ele foi esperto. Se ele continua, a coisa seria bem pior. Poderia cortar o seu pescoço. E pior, são os marmanjos que incentivam as crianças a soltarem pipas com linha de cerol. Devia ter vergonha, um pouco de consciência, né? Pais, muitos pais acompanhando os filhos, e você não fala pro seu filho que cerol mata, que cerol é crime? Amanhã depois pode acontecer um acidente com seu filho. Nós não queremos dar uma notícia como essa, mas pode acontecer. Falando em filhos, eu lembro dos alunos. Falando dos alunos, eu estou recebendo a secretária de Educação, a professora Rec, e mais professoras conosco aqui. Ela prometeu e voltou para falar sobre as aulas, orientar os pais, os nossos professores também. Reca, bom dia.
Bom dia a todos os munícipes, aos nossos pais, alunos queridos, professores, é sempre uma honra estar aqui perto de você, João. Muito obrigada pela oportunidade, viu?
Maravilha, nossa, que é sempre bom levar as informações.
Estamos aqui.
Quem está te acompanhando?
Vamos lá, eu estou com duas coordenadoras gerais, coordenadora do ensino infantil e coordenadora do ensino fundamental, a Cris Maria, carinhosamente conhecida, e a Aninha Lombardo, carinhosamente também conhecida. Gostaria que elas se apresentassem, por favor.
Ana, bom dia, Ana.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui muito felizes para falar as novidades desse retorno, que tudo está acontecendo maravilhosamente, com a graça de Deus, né? E estamos aqui à disposição da população, sempre para esclarecer e juntos caminharmos aí para o novo normal.
Certo. Cris Maria, bom dia, Cris.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Como bem disse a Ana, né, hoje é um marco para a educação municipal de Monte Alto, porque nós estamos recebendo nas escolas os professores, os nossos queridos professores, agentes de educação infantil e monitores estão retornando de forma presencial a partir de hoje para dar início a todo o preparo que a escola necessita, planejamento, capacitações, tudo, para receber os nossos alunos a partir de 13 de setembro. Então, todo esse cuidado, todo esse carinho, né, que os nossos alunos, as nossas crianças tanto merecem.
Certo. Estou recebendo aqui que hoje pela manhã teve um incêndio ali atrás da Macopema, mas por causa dos aceiros funcionou muito bem, não precisou nem gastar uma gota d'água e o fogo já foi controlado. Isso é muito bom. A gente fica pensando nos animais, né? Os bichos como sofrem com isso para todo lado. Várias perguntas aqui também sobre o decreto. Decreto que começa a valer a partir de amanhã. Olha, nós convidamos, estará conosco amanhã o Rogério Alves, o Caixa, responsável pela fiscalização da vigilância, para orientar toda a nossa população também. Então, os professores estão retornando hoje?
Sim, João, de acordo com o nosso planejamento, hoje, dia 16 de agosto, nós estamos tendo o grato prazer de receber de volta os nossos professores, os nossos queridos professores. A equipe gestora das nossas escolas, ou todas as equipes, prepararam as escolas com muito carinho para o acolhimento destes professores. Qual é o planejamento para os professores, João? Juntamente com a equipe gestora, os nossos professores farão o estudo do plano de retorno juntos. Lembra que você me perguntou se eles têm o conhecimento do plano de retorno? Eles têm esse conhecimento, porém ele vai ser solidificado, ele vai ser ampliado a partir do momento que as nossas equipes gestoras, diretores, vice-diretores, coordenadores, auxiliares, estão devidamente capacitados para orientar estes professores. O nosso plano de retorno, João, ele tem 4 eixos básicos. E esses eixos procuraram ou estão sendo bem explorados pela equipe da secretaria para que os nossos professores e toda a equipe escolar sintam-se bastante seguros ao voltar para a escola. Então, nós recebemos muitas fotos este final de semana, né? O Face da Educação esteve repleto de coisas lindas, porque as escolas estão limpas, arejadas, arrumadas para acomodar tanto os nossos professores quanto os nossos alunos futuramente. Então, hoje, no dia de hoje, eles estão de volta ao seu ambiente de trabalho como profissionais de educação. Isso nos enche de alegria e honra, João.
Os professores, eles estão retornando na sua própria escola?
Cada um na sua escola.
E o que eles ficam fazendo na escola?
Então, vamos lá. Nas escolas, João, eles necessitam fazer o planejamento da semana. Como nós vamos primeiro o estudo do plano, que é o que eles estão fazendo hoje, né, juntamente com a equipe gestora, porém sem deixar de atender remotamente os nossos alunos. Isso eu quero deixar bem claro. Então é um trabalho muito difícil, é um trabalho árduo. O ensino remoto não foi fácil para os nossos professores. Nós temos relatos de professores que trabalharam muito mais no ensino remoto do que seus horários de cumprimento dentro das escolas. Então, hoje, além deles estarem discutindo o plano, colocando seus posicionamentos em relação ao plano, eles também estão planejando as suas semanas. A semana, essa que nós estamos vivendo, João, ela já foi planejada anteriormente. Então, todas as postagens necessárias para que as crianças estejam com seu material em casa para estudar já foram feitas na sexta-feira, como nós sempre fazemos no ensino remoto. Então, além dos nossos professores estarem de volta para a escola, os nossos alunos estão com o material disponível para estudar a semana inteira. Então, o trabalho que eles estavam fazendo em casa, João, agora eles vão fazer de dentro da escola, certo?
Os pais que têm dúvidas poderão ir na escola onde os filhos estão matriculados? Tem gente, funcionários, para atender esses pais?
Temos. João, a gente só pede para que os pais façam um agendamento prévio. Por quê? Nós não temos condições de receber muitos pais em forma de aglomeração.
Certo.
Nós ainda estamos seguindo o protocolo sanitário e vamos seguir tal protocolo até o final do ano. Mesmo que o governador do estado de São Paulo disponibilize 100% da chegada dos alunos às escolas, nós da rede municipal vamos tomar o cuidado de trabalhar com 50% até o final do ano, porque nós queremos que os nossos alunos, os nossos pais e toda a equipe de profissionais da educação se sintam seguros dentro da escola. E a aglomeração é uma das temáticas estudadas pela saúde que deve ser evitada. Então, não seremos nós, educadores, que vamos atrapalhar essa questão da aglomeração. Então, nós temos sim gente capacitada, orientada para atender os pais que necessitarem de qualquer informação dentro da escola, que vão atendê-los, porém, agendem antes. Vocês podem agendar pelo WhatsApp, porque os professores estão em contato com os pais pelo WhatsApp. ou vocês podem agendar ligando diretamente na escola. E vamos atender aos pais nas suas necessidades, conforme a demanda, ok?
Certo. A gente sabe todos os cuidados nas escolas. Até estou recebendo aqui uma pergunta também. Deixa eu ver aqui, ó. Se vai ter aquela medição, a medição dos alunos, né, com aquele termômetro digital, da temperatura dos alunos nos ônibus.
João, o que que nós temos dentro da legislação? A legislação, ela preconiza que o serviço de transporte não tem essa necessidade da medida da temperatura. Porém, nós estamos distribuindo para os pais um pequeno folder aonde nós orientamos os pais para colocar o seu filho dentro do ônibus desde que ele não tenha nenhum sintoma. Então, os pais precisam aferir a temperatura das crianças dentro de casa antes de enviar para a escola, antes de colocar no transporte escolar, para que tudo seja feito com muita garantia, com muito cuidado.
Mas teremos o transporte.
O transporte estará disponível a partir do momento que as aulas iniciarem, com 50%, deixando isso bem claro.
As aulas começam?
Dia 13 de setembro. E o transporte municipal, porque o estadual já está acontecendo, também vai acontecer a partir do dia 13 de setembro.
Que é uma segunda-feira.
É uma segunda-feira. Os nossos transportes, nossos ônibus, eles estão com monitores, os locais serão individuais, uma criança por cada dois bancos, e esses monitores terão o álcool para passar na mão da criança quando a criança entra e possa acomodar essa criança. Os ônibus não poderão ter ninguém em pé, por isso os monitores ficarão de olho. O motorista também tem a necessidade de parar caso alguma criança não obedeça ao protocolo e ligar para o pai dessa criança. Nós faremos uma lista com os telefones celulares das crianças que usam o transporte, porque isso vai ser necessário para o transporte rural. Nós já vamos estender para o transporte municipal, para que esse pai se sinta seguro ao colocar a sua criança no ônibus. Porém, um detalhe é importante dizer. Quando ele chega na escola, João, ao entrar na escola, na porta da escola, esta temperatura será aferida sim. E da forma como nós fomos orientados pela vigilância sanitária, que é na testa da criança.
Olha aqui, aproveitando, gostaria de elogiar a secretária e a escola Norival. Está impecável para receber nossos filhos.
Todas estão,
todas.
Na sexta-feira, João, na sexta-feira passada, a equipe da secretaria visitou, né, todas as escolas municipais e nós postamos as fotos no Facebook, como a Reca já disse, e assim, é muito orgulho, né, para todos nós da secretaria, para os pais, para as equipes escolares, porque as escolas realmente estão impecáveis, estão limpas, organizadas hoje, né, primeiramente para receber os professores, e quem fez toda essa organização foram as equipes gestoras, juntamente com os funcionários que retornaram no dia 2 de agosto. Então, eles fizeram esse retorno antecipado para que houvesse tempo hábil para todo esse preparo, com toda essa cautela, com todos os protocolos de segurança. Então, quem retornou hoje, nós já temos algumas fotos em mãos das escolas nos mandando, né? Distanciamento social dos professores, interação, acolhimento que foi uma das nossas grandes preocupações.
Todos usando máscara?
Todos com todos os EPIs, isso, né? Todas as medidas de proteção, tanto dos professores quanto dos funcionários, de todo mundo que está frequentando neste momento as escolas.
Então, essas medidas de proteção, elas já estão com a gente desde que nós praticamente iniciamos o retorno das equipes gestoras, porque os EPIs foram distribuídos a tempo, incluindo o face shield, a máscara, aventais. Na distribuição dos hortifrutis, nós distribuímos aventais para que os nossos profissionais, lá atrás, que foi uma época um pouco mais difícil, se sentissem seguros. Só voltando um pouquinho à questão do transporte, João, eu gostaria só de deixar aqui uma coisa bem explicada. No transporte, nós vamos necessitar que os pais, principalmente o transporte universitário, né, que dentro das escolas nós já temos esse cadastro, mas no transporte universitário nós não temos, que os pais ou que os jovens se dirijam ao CAC para providenciar uma nova carteirinha. O que, que eu gostaria de anunciar? Nós estamos informatizando o sistema. Nós estamos tentando essa informatização da melhor forma possível, porque há um rodízio muito grande de estudantes em Monte Alto. Só a rede municipal são 5 mil alunos, mais os alunos que viajam para outras cidades, dá mais 3 mil. Então, é muita gente circulando. Então, nós estamos informatizando esse sistema. Só que, neste primeiro momento, nós não temos como resguardar a necessidade do transporte se nós não soubermos quem quer o transporte. Então, eu vou até dizer aqui que nós não podemos tirar a carteirinha neste momento, é lei. Eu não posso atrapalhar a arrecadação do município em termos de lei, decreto. Então, essa carteirinha, principalmente dos estudantes universitários, ela precisa ser providenciada neste momento junto ao CAC, até que nós possamos conseguir agilizar.
Taxa, né?
Então, João, isso é dessa taxa que eu estou falando, certo, tá? Principalmente para as pessoas que vão utilizar o transporte universitário. Não sou eu, ou não é a secretaria, ou não é a prefeita Maria Helena. É a lei. E esta lei também não foi feita pela atual gestão. Ela já existia. Então, a partir do momento que nós temos que cumprir a lei, a carteirinha precisa ser feita com os encargos que cabem neste momento, ok? Nós não temos como usar o material do ano passado, 2020 acabou. Nós estamos em 2021, numa nova gestão. Então, nós precisamos refazer o caminho que nós já tínhamos feito antes. E é isso que nós estamos prevendo para esse início de 2021. O que, que nós já fizemos em relação às carteirinhas dos universitários, João? Só para deixar bem claro. Já temos na prefeitura um site onde eles podem se inscrever dizendo se querem ou não o transporte e por quantos dias. Nós entramos em contato com as universidades desde abril. Nós não temos nenhum posicionamento oficial de nenhuma universidade que o trabalho vai acontecer presencialmente a partir da data X. Não temos. Só que nós confiamos nos nossos munícipes. Então, os nossos alunos que necessitam desse transporte vão entrar no site da prefeitura, ali tem um link, eles vão preencher um cadastro e a partir deste cadastro eles vão nos indicar quem precisa do transporte, quem vai utilizar o transporte intermunicipal, né, para fazer suas faculdades, até que nós possamos ter um ok oficial das universidades que Monte Alto serve, que Monte Alto leva os seus alunos, ok? Então, isso existe para o nosso aluno. Qual é o prazo, João? Até o dia 30 de agosto. O que, que este aluno precisa apenas nesse momento? Nos enviar um comprovante de matrícula. Ah, então ele vai fazer a inscrição, mas ele tem que enviar o comprovante de que ele está matriculado no ano de 2021, no curso X, na faculdade Y, ele tem. Porque aí nós vamos garantir para todos os alunos que realmente necessitam do transporte, o transporte para que eles possam estudar, certo? Mas fazer a carteirinha é essencial,
é obrigatório,
okay?
tem que fazer. Isso para os estudantes, vou usar aqui, universitários.
Sim.
E para os alunos das escolas municipais?
Os nossos alunos das escolas municipais, João, assim que eles voltarem, nós já teremos um levantamento de que turmas estarão em que dia. Então, os nossos alunos, para o ensino municipal, independente de carteirinha ou não, eles têm o transporte garantido, isso é lei. Nós não podemos tirar, então, nem queremos. Então, o que, que nós vamos fazer? A partir do dia 13 de setembro, nós teremos um cadastro destes alunos que vão necessitar do transporte, organizado por cada equipe gestora, isso já foi conversado, e a partir deste cadastro nas escolas e enviado à secretaria pela equipe gestora, nós já saberemos quem são os alunos que vão usar o transporte, com carteirinha ou sem carteirinha. Eu diria para os nossos pais que neste momento não façam nada, por enquanto, com relação ao transporte dos nossos alunos municipais, das nossas escolas infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. Aguardem, porque é um direito das crianças o transporte, ok?
Você disse que vai seguir todos os protocolos nos ônibus. Mas existem as peruas também, vans.
Sim.
E daí?
Então vamos lá. Nós também já estivemos em reunião com as peruas, né? Tanto com o transporte dos ônibus quanto com as peruas. Eles também já têm em mãos a questão do protocolo sanitário. Eles também já sabem como proceder. Eles também já sabem que eles necessitam colocar 50% da capacidade dentro do veículo para que as crianças tenham segurança no distanciamento. Então, nós estamos bastante seguros em relação à preparação do transporte, João. Certo. Porque ele está acontecendo a contento.
Estão perguntando aqui. Os pais vão ter que colocar as máscaras nos filhos ou vocês vão dar um kit de máscara para cada aluno nas escolas?
É assim, João. Num primeiro momento, as crianças irão para a escola já com as máscaras que eles usam em casa, certo? Vai fazer parte do nosso protocolo e daquela informação que os pais vão receber. Porém, a partir do momento que esse aluno está na escola, ele vai sim receber as suas máscaras. Nós prevemos 4 máscaras por aluno. Por quê? A cada 2 horas, o nosso aluno tem que trocar a máscara. Então, neste protocolo que nós vamos enviar para as famílias, nós ensinamos como fazer isso. Ele vai tirar a máscara sujinha, vai colocar dentro de um plastiquinho, fechar, colocar na bolsa. Vai pegar a outra máscara limpinha, isso tudo os pais serão orientados. Que está com a máscara limpinha, coloca a mascarazinha dali 2 horas, o professor vai orientar, e aí nós estaremos seguros nas 4 horas em que este aluno vai ficar na escola. Porém, nossos alunos vão receber um kit de 4 máscaras por aluno, só quando voltarem para a escola. Por que isso? Nós não sabemos se o nosso aluninho vai voltar, não é? Nós precisamos assegurar que ele esteja na escola para que ele receba o seu kit de máscaras, porque assim nós estaremos também contribuindo para a família na manutenção dessa máscara, na lavagem, nos cuidados. Então, o pai autorizou a criança a ir para a escola. Nós teremos 50% de cada turminha, que é o que nós estamos prevendo. Todos receberão máscara, a turminha de hoje, a de amanhã, os adolescentes, todos, os professores, todos receberão suas máscaras no devido momento.
Tem aqui uma, vamos ver quem responde. Crianças da zona rural. A perua passa e tem crianças de uma escola, tem criança da outra e de outra. Muitas vezes a perua vem com 12, 14 crianças.
Não,
como que vocês vão fazer?
Não vai mais acontecer.
Ótimo,
tá bom?
Pronto.
Nós tivemos uma reunião com a cooperativa das peruas, excelente, 2 representantes excelentes, e eles têm a noção de como as coisas têm que acontecer. Então, se precisar disponibilizar mais veículos, eles o farão.
Sim.
Porque as nossas crianças precisam vir com segurança. Mas as crianças da zona rural virão para a escola sim, se os pais assim autorizarem.
Ô Ana, estão perguntando aqui o seguinte, enquanto ela descansa um pouquinho a reca. Olha, minha filha já botou nas aulas. Um dia sim, um dia não. Mas eu gostaria de mandar todos os dias, eu posso?
Infelizmente, no momento, não, né? Nós
tem que fazer esse rodízio.
Sim, porque nós estamos...
Que é 50%.
Seguindo o nosso plano de retorno, que está todo embasado no protocolo São Paulo, em tudo que é atualidade hoje, né, de cuidados, de retomada. Até nós participamos de um congresso online da Undime, que nos passou todas essas... esses embasamentos, esses direcionamentos. Então, para que nós possamos retornar de forma segura para os nossos alunos, é 50%. Então, nós iremos beneficiar e contemplar todos os alunos, porém, infelizmente, o momento agora nos pede um dia sim, um dia não.
Essa mãe está dizendo o seguinte, que ela paga uma pessoa para cuidar da filha.
Uhum.
E se ela for na escola todo dia, ela não precisa pagar.
É, mas...
Aí não pode, né?
Não, a questão não é nem nós não permitimos. A questão é a seguinte, se a criança, se nós permitimos que a criança, o João, frequente a escola segunda, terça e quarta, porque é um desejo dele, porque a Maria não vai frequentar e ele vai no lugar, o que vai acontecer? Se o João for uma criança que positivar para a Covid, automaticamente ele vai estar ele terá contato com todas as turmas, com as duas turmas. Então, não é feito, essa questão da divisão de 50%, ela não é feita somente para priorizar o estudo um dia sim, um dia não, mas é para dar mais segurança às crianças. Então, todas as crianças, elas, quem é da turma A vai conviver só com a turma A. Quem é da turma B, só quando a turma B. Então, ficam as turmas fixas.
E até para facilitar também, né, Cris? Nós não teremos a mudança nesse escalonamento. Então, portanto, fixo. A turma A, ela sempre será
A. Para organizar melhor. Tá certo vocês.
Isso. Agora porque senão vira bagunça, né, João? Eu quero ir hoje, não quero ir amanhã. Eu positivo hoje, eu frequentei a turma A, frequentei a turma B. Então, essa é uma medida de proteção, né, à saúde. Não é uma questão
de... Nós temos álcool em gel aqui, certo? Sim. Mas o aluninho tem vontade de ir no banheiro. Quando vai no banheiro, vai ter álcool gel disponível para ele?
É. João, ele vai ter álcool gel na escola inteira.
Sim.
Onde ele frequentar? Banheiro, sala de aula, pátio, corredores, tudo. Próxima secretaria, sala de coordenação. Onde ele necessitar dessa proteção, ele terá. Isso já está pronto nas escolas.
Tá, até nas fotos, na reta que nós postamos, já tem todo esse equipamento.
E as escolas, né, elas estão sendo muito criativas nesse sentido. Tem uma das escolas que nós visitamos, que a diretora nos passou, que em cada sala de aula haverá uma cestinha com papel higiênico.
Em todas as escolas.
Álcool e tudo. Isso. Então, a criança vai ao banheiro, ela vai levar aquela cestinha com ela, vai utilizar, e quando ela retorna para a classe, essa cestinha será esterilizada, será limpa, né? A alça.
Higienizada,
e a outra leva.
Quem
então...
controla isso é o professor, João. Eu gostaria só de deixar uma coisa muito clara aqui. Os nossos banheiros, eles têm água e sabão, né? O sabão, que é importante, sabonete, né? Em líquido, que é importante para a criança lavar a mãozinha, já tem o efeito do álcool até melhor, segundo a vigilância sanitária. Então, ao utilizar o banheiro, a nossa criança tem prioritariamente água e sabão, que é o melhor higienizador que ela poderia ter. Porém, nossas escolas estão devidamente equipadas com álcool, como eu acabei de dizer, em quase todos os ambientes onde isso é possível, onde o álcool pode estar sem causar risco para a criança. Isso nós temos que pensar. Porque a criança não vai levar o álcool dela para a escola. Ela vai usar o álcool da escola. Quem vai passar o álcool na mãozinha da criança? Quem estiver ali junto da criança, um estagiário, um auxiliar de limpeza, o professor, isso vai ser feito por um adulto. Com raríssimas exceções, que são os nossos adolescentes do ensino fundamental 2, que também não levarão o álcool, eles poderão, ao sair do banheiro, higienizar as mãos na visão de quem está ali por perto. Então, em momento algum, as nossas crianças, os nossos adolescentes ficarão sem essa proteção, João.
Certo. Estamos perguntando aqui também de uma linha na zona rural, tiraram aquela linha. Agora passa um ônibus pegando tudo. Mas você já explicou.
Já.
Qualquer linha que for, sempre com 50%.
Isso.
Tudo bem, serão explicado isso. Só que criança tem fome. Como é que vai ser na hora da merenda?
Vamos lá. Nós estamos estudando, isso já está também quase pronto. Das creches já está pronto, né, meninas? Das EMEBs de ensino infantil. Uma alimentação que não faça muita sujeira, vamos pensar assim. Então, os nossos pequenos, João, de primeiro ao terceiro ano, né, ou de primeiro ao quinto ano que seja, farão a primeira refeiçãozinha deles dentro da sala de aula. Esse é o nosso planejamento. Eles se alimentando dentro da sala de aula, na visão do professor, com alguns minutos antes, para não atrapalhar também o recreio do professor, este aluninho vai jogar suas próprias coisas no lixo, vai arrumar sua carteirinha e vai sair para brincar. E as turmas sairão em momentos diferentes. Os nossos diretores já se organizaram para isso. Já demarcaram os pátios onde as crianças podem passar. As crianças serão exaustivamente orientadas para que não ocorram abraços, aglomerações. Isso pode ser feito através de códigos diferenciados. Por exemplo, uma criança que tem deficiência auditiva, ela sabe que ela está sendo aplaudida quando a gente ergue a mão e balança.
Isso.
As nossas crianças que vão para as escolas saberão que podem abraçar uns aos outros de acordo com os códigos que elas estabelecerem. Olha, se eu cruzar meus braços, eu estou te abraçando, minha amiguinha, melhor amiguinha. Ai, que abraço. Pronto, abraçou a amiguinha distantemente. Até que nós possamos fazer este contato pessoal que nós tanto gostamos. Abraçar, beijar. Neste momento, nossas crianças serão instruídas a não fazer, como já fazem, e não tem ninguém melhor que isso que o professor, ninguém. A nossa equipe gestora e os nossos professores são expertos em criatividade para que a nossa criança aprenda, se sinta bem, siga regras. Então, nós não estamos conversando com amadores. Nós estamos trabalhando com profissionais da educação, certo?
Mas explica aí que voltando às aulas a partir do dia 13, o pai não é obrigado a mandar o seu filho.
Não. Nós vamos...
Mas como que fica o ensino deste filho?
Então, nós vamos disponibilizar dois termos, para o pai que quer mandar e para o pai que não quer mandar, só para a nossa segurança e segurança da criança. A rotina continuará sendo posta toda semana. Então, a criança que ficar em casa, ela terá a sua rotina como ela já tem no ensino remoto, certo? E às sextas-feiras, do ensino fundamental 1, o professor vai ficar em casa às sextas-feiras a partir de 13 de setembro, deixando isso bem claro. Por enquanto, não, a partir de 13 de setembro. O professor terá um dia, no caso do ensino fundamental, será a sexta-feira, 1, para ficar em casa,
também.
O infantil também, para orientar estas crianças. Outra coisa, a criança pode fazer a tarefa e levar para a escola com agendamento. O professor, estando na escola, ele vai olhar a tarefa da criança. Então, nós temos opções para essa criança que não vai para a escola, João. Mas o que eu gostaria de deixar muito claro para os nossos pais, que nos apoiaram tanto na distribuição das dietas alimentares, que foram tão organizados, tão responsáveis, permitam que as crianças voltem para a escola. Nós não temos nenhum dado significativo de que as crianças são transmissoras, são os veículos que podem levar a Covid para quem quer que seja. Nós temos no nosso município menos de 3% de casos positivos e nenhum grave, isso desde o ano passado até ontem. É muito pouco em relação à idade que nós trabalhamos, ok?
Você vai exigir de cara já todos eles uniformizados ou ainda não?
Não, João, ainda não. Nós vamos com calma,
isso.
Ok? Nós vamos
deixa
com calma.
Se preocupar.
Isso, nós vamos com calma. Os diretores vão orientar estes pais. Nós precisamos primeiro sentir como essa criança vem, como esse pai
retorno
está seguro.
Aulas, claro.
É, não é? Só uma observação. Em relação ao retorno, as crianças que vão utilizar o transporte, principalmente, é muito interessante que eles tenham uma identificação com o nome da escola. Se não for uniforme, o pai precisa providenciar um crachá, algo que o identifique. Porque, como a Reca disse, se a carteirinha, no primeiro momento, não será obrigatória, muitas vezes a criança pequena, ela não consegue prestar informação ao motorista, ao monitor de recreação, a qual escola ela pertence. Então, é muito importante que, no primeiro momento, se a criança não for utilizar o uniforme e nem a carteirinha, a família precisa ter uma, precisa identificar a qual escola a criança pertence, para que essa criança também não fique perdida aí em todo esse meio, porque o uniforme, ele é uma forma de identificação.
Identifica a criança
pertence a esta escola. Então, vamos pensar,
se o meu filho tá, ele tem 5 anos, ele tá no pré, ele tá indo pra escola pela primeira vez, porque nós tivemos um ano e meio, quase, né, um ano e 7 meses de pandemia. Então, a criança não, muitas vezes não sabe se localizar, ela tá sem uniforme, sem a carteirinha e entra no ônibus, é um tanto quanto complicado para todos que são responsáveis pela criança.
Nós estamos pensando, João, em trazer para essa criança um crachá de identificação antes do uniforme.
Melhor.
Certo? Isso. Até que os pais consigam providenciar os seus uniformes. Eu gostaria só de deixar claro que a carteirinha paga é para os universitários. Eu pedi que os pais dos nossos alunos do ensino fundamental, 1, 2, infantil, aguardem, né? Vamos enviar as crianças para a escola sem a necessidade, por enquanto, da carteirinha, porque é um direito da criança o transporte. Agora, os estudantes universitários, infelizmente, não tem outra forma. É lei, é regra para eles, ok?
Para encerrar, que eu tenho aqui, gostaria de saber da secretária do ensino, porque as escolas, muitas vezes, estão levando os pais para o conselho tutelar. Tem conhecimento disso?
Olha, na verdade, posso responder?
Pode, Cris, por favor.
Na educação remota, a criança, ela tem várias possibilidades de estar realizando a tarefa. Se o pai não tem a internet, nós não costumamos usar na educação remota, em Monte Alto, no ensino municipal, a obrigatoriedade de aula ao vivo. Então, nós colocamos a rotina, os professores colocam as explicações nos grupos de WhatsApp para que, se o pai trabalha o dia inteiro e usa o celular, à noite, à tarde, quando ele chega em casa, ele pode disponibilizar para a criança aquele momento da tarefa. No final de semana, enfim, naquele tempo que o pai está com a criança, se a criança não tem um celular, enfim, um notebook. É o que acontece para os pais que não têm acesso à internet, ao celular, eles devem buscar a tarefa na escola. Então, a escola tem por dever fazer a buscativa. Então, vamos supor, eu tenho meu filho no primeiro ano da escola Raul. Se a minha criança não deu a devolutiva, não foi buscar a tarefa, a escola entra em comunicação com os pais, que têm a responsabilidade de cuidar, de acompanhar a educação dos filhos. Então, ela entra em contato uma, duas, três, chama na escola, convoca, conversa, vai na casa. A educação, ela é obrigatória a partir dos 4 anos. Então, se a criança tem um direito, nós temos o dever de proporcionar, e o pai está se omitindo. Então, só aconteceu casos, né, quando esgotadas todas as possibilidades. Então,
os professores vão até a casa, muitas vezes, dessa criança.
Vão à casa. Então, quando não há essa comunicação, ou quando há comunicação, mas o pai não retorna, porque quem está perdendo muito é a criança, que é o nosso objetivo.
Qual que é o telefone da Secretaria da Educação, que tem algumas perguntas? Vou mandar ligar direto para vocês.
3244-3112.
31? 12.
Gente, para que os pais sejam acionados pelo Conselho Tutelar,
assim, último caso,
porque a criança não teve acesso nenhum em meses, né?
Aulas à PAI.
João, a PAI, ela é autônoma.
Autônoma.
As diretoras da PAI vão organizar da forma como elas acharem melhor. Elas têm autonomia para fazer isso. Porém, o transporte, se elas necessitarem, já é lei, e elas têm essa autorização para usar, ok?
Tá certo. Ô, Cris, muito obrigado. Ana, muito obrigado.
João,
aqui, tá bom?
Nós que agradecemos, né, a oportunidade, e estamos à disposição no 3244-3112 para quaisquer informações, dúvidas que a população tenha.
Inclusive a respeito de transporte também. Da ETEC, vai ter transporte, não vai?
Vai.
Liga na secretaria também, se tiver todas as dúvidas. Lá tem os profissionais que estão aptos para te dar a informação correta.
Exatamente.
3244-3112. Ana, um abraço, bom trabalho.
Obrigada, João. Obrigada,
muito
a todos.
Obrigado. Você prometeu e você cumpriu estar aqui conosco.
Muito obrigada pela atenção. Um abraço a todos. Pais, estamos à disposição. Obrigada, gente.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço, e não com as mãos.
Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Vamos celebrar a esperança. Savegnago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Amaciante IP Leve 2 litros, pague 1,600. Custa bem, R$5,98. Limpador perfumado IP 1 litro, R$4,98. Lava-roupas em pó, Dixon, sachê, 3 quilos, R$17,94. Kit 2 limpadores engordurante, verde, 500 ml, R$8,90. Desinfetante Lisofor, 1 litro, R$10,90. Levando 2 unidades, pague R$7,90 cada.
Aniversário Savegnago, 45 anos.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão duro, quilo R$32,99. Acém bovino, quilo R$29,99. Filé de peito de frango congelado, canção, quilo R$15,99. Ovos grandes, brancos, cartela com 20 unidades, R$9,99. Água sanitária IP, cloro ativo, 2 litros, R$4,99. Panetone Paraty, 450 gramas, sachê, R$14,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Boa tarde. Roberto Jefferson está preso em Bangu 8. Na audiência de custódia pediu para ir para prisão domiciliar, não conseguiu, né? Eu fico pensando, né? Como pode acontecer uma coisa dessas num país democrático? E fica todo mundo olhando, a Câmara, o Senado ficam olhando, os meios de informação também ficam olhando, deixando acontecer uma coisa totalmente inconstitucional, ilegal, né? Nunca se viu um processo em que aquele que se sente ofendido é que abre o inquérito, é que investiga, é que julga, é que pune, é que manda prender, sem Ministério Público. Dirão, não, mas o Supremo aprovou. Sim, o Supremo todo tá responsável por isso. Parece que o único que não votou a favor disso foi Marco Aurélio. Mas é um inquérito com base no regimento interno. Artigo 13 do regimento interno foi aberto em março de 2019, continua até hoje, junta tudo. É tão fácil. Se há suspeita de crime, como é o caso de Roberto Jefferson, de injúria ou difamação, ou talvez de calúnia, né? Manda, faz a notícia crime. Mas isso é a primeira instância. O Roberto Jefferson não tem foro privilegiado, o foro dele não é o Supremo, né? Ele não tem mandato. Então, vai para o Ministério Público, a polícia abre inquérito, o Ministério Público manda abrir inquérito, depois é que vai para um juiz para julgar, né? Esse é o devido processo legal, mas não está se obedecendo o devido processo legal. Isso não é Estado de Direito. Não tem a menor dúvida. Qualquer juiz de primeira instância sabe disso. Qualquer advogado sabe disso. Qualquer estudante de direito sabe disso. Qualquer pessoa que consiga, né, que tenha uma Constituição e leia a Constituição, vai ver que está lá escrito o artigo 127, o Ministério Público é essencial, está escrito no 220 a liberdade de expressão, não se admitirá censura prévia. E, no entanto, nós temos presos políticos. Preso por opinião, está aí um deputado com a anuência da Câmara Federal, né? Um jornalista que já foi preso, eu não sei nem como é que está a situação dele, mas e assim vai, de algo que não tem base a não ser no regimento interno do Supremo. E o Supremo, diz a Constituição, é o guardião da Constituição, ou seja, ele é que deveria ser o primeiro a impedir que alguém descumpra a Constituição. Eu não sei o que é isso, o que está acontecendo, né? E a alegação é paradoxal, porque ele foi preso, supostamente, né, diz a justificativa, por atentados contra a democracia. Mas a prisão dele é um atentado contra a democracia, né? E ainda diz que está escrito lá no ministro Alexandre de Moraes que ele faz parte de uma possível organização criminosa. Como assim possível? Não é nem provável, né? É possível. Possível é qualquer coisa que é possível, né? Que busca desestabilizar as instituições republicanas. Qual foi a consequência das falas dele? Nenhuma. Não teve consequência. Foi pura expressão. Usou liberdade de expressão e não teve consequência. Não houve ninguém resolveu dar uma facada numa autoridade, ou jogar uma pedra num PM, ou quebrar uma vitrina, ou tocar fogo num ponto de ônibus, né? por causa dele. Então, ficou estranho, né? Mas, enfim, são coisas que a gente está vendo aí nessa democracia que imagina só, a pessoa que quer segurança para o voto é uma atitude antidemocrática. Quem diz que não precisa segurança para o voto é uma atitude democrática. É risível, né? Porque ofende tanto a razão e a lógica que entra, vira risível uma coisa dessa. E, por fim, queria registrar, né, que a Polícia Federal concluiu, né, que a deputada Joyce Hasselmann, que sofreu lesões enquanto dormia, que ela caiu de sua própria altura. É o que diz, tá, o laudo da Polícia Federal. Então, a única coisa que eu posso lembrar lembrar de uma frase da presidente, da então presidente, que disse: eu me engasguei comigo mesma.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão duro, quilo R$32,99. Acém bovino, quilo R$29,99. Filé de peito de frango congelado Canção, quilo R$15,99. Ovos grandes, brancos, cartela com 20 unidades, R$9,99. Água sanitária IP, cloro ativo, 2 litros, R$4,99. Panetone Paraty, 450 gramas, sachê, R$14,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até ao meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus, Covid-19, é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central. 65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas e 24 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Segunda-feira, 16 de agosto de 2021. Temperatura máxima de 32 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários Cabo Mascarinha, Cabo Luiz Carlos, Cabo Hudson e o Cabo Estival. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, respeite a vida, obedeça a sinalização.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Por volta das 12 horas de ontem, horinha gostosa do arroz, do feijão e da alegria, Márcio Rodrigues Pedro, de 43 anos, pedalava uma bicicleta. O ciclista transitava pela SP-310, rodovia Washington Luiz. Ele seguia no sentido capital interior pela pista norte. Quando chegou no quilômetro 236, mais 500 metros, em São Carlos, a bicicleta foi atingida na traseira por um veículo que, segundo testemunhas, trata-se de um Fiat Fiorino na cor branca. Com a pancada, o ciclista caiu naquele chão preto, sofreu ferimentos de natureza grave. O motorista do veículo, que estava com sangue nos olhos, desembarcou, pegou um pedaço de madeira e acabou de matar o ciclista a pauladas. Depois de matar o ciclista, o criminoso fugiu. No quilômetro 236 da rodovia Washington Luiz, tem sangue jorrando naquele chão preto viário paulista. Ali, amigo, mais uma cruz irá simbolizar o passado. E a morte clama por justiça. A polícia civil já tem um suspeito. O rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em São Carlos. A polícia rodoviária registrou a ocorrência e prestou ao ciclista Márcio Rodrigues Pedro, de 43 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta segunda-feira?
Zezé, não importa a cor do céu. Quem faz o dia bonito é você. Obrigado pela audiência. Boa semana para você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Doze horas mais 28 minutos, completando a 16ª rodada. Hoje às 20 horas nós teremos Chapecoense e América Mineiro. Libertadores, quartas de final, nós teremos aqui agora jogos de volta amanhã no Campo Verde, às 21 horas e 30 minutos, o Palmeiras recebe São Paulo. Primeiro jogo foi 1-1. 0-0 classifica o Verdão. 1-1 vai para os pênaltis. 2-2 classifica o meu tricolor. Quem vencer, melhor ainda. Na quarta-feira, pela Libertadores, às 19h15, tem Flamengo e Olímpia. E às 21 horas e 30 minutos, tem Atlético Mineiro e River Plate. E na quinta-feira, às 21 horas e 30 minutos, tem Barcelona do Equador e o Fluminense. Bem, na Copa do Brasil, já saíram aí as datas para as quartas de final, jogos de ida. Na Copa do Brasil, no dia 25 de agosto, uma quarta-feira, às 19 horas, tem Atlético do Paraná e Santos. Às 21 horas e 30 minutos, tem Grêmio e Flamengo. No mesmo horário, tem São Paulo e Fortaleza. Completando a primeira rodada da Copa do Brasil, quartas de final, na quinta-feira, dia 26 de agosto, às 21 horas e 30 minutos, tem Fluminense e Atlético Mineiro. Então, portanto, dia 25 de agosto, quarta-feira, a primeira rodada da Copa do Brasil, são os jogos de ida. Claro que depois nós teremos os jogos de volta. Na Série C do Campeonato Brasileiro, hoje, completando a 12ª rodada, às 20 horas, tem Figueirense e Paraná. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.